Eita, Deus de amor, de misericórdia, Deus de vitória. A paz de Jesus, o amor de Maria, Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Eu sou Paulo Escudeiro de Maria, da paróquia São Camilo de Leles. E hoje uma alegria muito grande. Hoje, Dia dos Pais, possamos realmente agradecer primeiramente a Deus que é Pai. Um Deus de amor. Um Deus que tem lugar. Seu abraço para cada um de nós. Ah, mas eu fiz tanta burrada. Deus está de braços abertos. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Isso é mostrado lá em Lucas 15, quando o filho pródigo volta e o pai está ali esperando, ansioso por esse filho. O filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E ele faz festa, meu irmão, cada um que declara o seu amor ao Senhor, que faz um caminho de volta, e não importa a idade, eu vou mudar de vida, eu vou parar de beber, eu vou parar de mentir, eu vou parar de ser infiel, eu vou parar de enganar, eu vou parar de pensar em me matar. Sabe, quando a gente faz esse caminho de volta, de conversão a Deus, tem festa, e essa festa é para você. É para você, mãe, é para você, pai, é para você, filho, filha, neto, neta, é para cada um de nós. Então que possamos realmente agradecer a Deus que é Pai, colocando cada pai, mesmo os falecidos, você que tem saudade desse pai, que você não consegue mais dar um abraço, perdeu, enfim, mas que tenha certeza que não foi culpa de Deus. A morte vai vir para todo mundo, mas a vida é eterna. É com Deus, então crê, Ele faz parte do céu. Levanta a tua cabeça e agradeça por toda a história de amor com o teu Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa. Por cada um também, Senhor, que não teve um momento, talvez, de intimidade com o Pai. Eu te amo. Talvez nunca ouviu uma palavra. Filho, você é demais. Ô, filho, eu te amo. Nunca ouviu. Mas tem pais que têm dificuldade em dizer isso. Mas carregam no coração, sabe, um grande amor. Então, Senhor, vai quebrando tudo aquilo que impede de um pai ou de um filho proclamar esse amor. Que possamos viver o amor, o abraço, a fortaleza, a confiança de poder voltar e ter alguém que nos ouve, que nos acolhe, que nos entende. E já quero agradecer a cada um de vocês. São Paulo, ele vem lá na segunda carta a Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4, São Paulo vem, que é a segunda leitura de hoje, de toda a igreja, ele vem falar comigo e com você hoje, e ele fala: empenhemo-nos com perseverança no combate. Então, meu irmão, a luta é diária, não é porque a gente é de Deus que não vai ter luta, é claro, vai aparecer uma doença, uma morte, vai aparecer uma enfermidade grave, um câncer, um desemprego, um filho nas drogas, alguém da família mergulhado na bebida alcoólica, alguém que está se cortando, alguém que está pensando em se matar. Cara, isso faz parte da vida humana, porque somos humanos. Então, São Paulo, ele já vivia isso, ele via isso. E ele falava: meu, vamos, se empenhe na perseverança do combate. É levantar a cabeça, ir para o bom combate, lutar, não desistir. E ele fala: com os olhos fixos em Jesus. Essa é a resposta. Não adianta a gente combater sonhando alguma coisa. Não, eu vou fazer essa luta porque eu quero emprego para ganhar bem. Ah, eu vou fazer isso para não sei o quê. Eu quero... Não. Os nossos olhos sejam fixos em Jesus. Porque aquele que desvia o olhar de Jesus, afunda. Não, afunda. Pode ver São Pedro. Andou sobre as águas, não acreditava, olhando fixo no Senhor, mas quando bateu um ventinho, quando veio uma ondinha, ele desviou o olhar de Jesus, porque ele ficou com medo. A hora que ele olhou dos lados, ele afundou. Socorro, Senhor, estou morrendo, me salva. Então, quando a gente desvia o olhar do alvo, que é Jesus, nós afundamos. Então, olhos fixos em Jesus nesse combate, e comece a obra da fé ainda maior na nossa vida de São Paulo, e em vista da alegria que foi proposta, de viver essa alegria mesmo no combate cheio de coisas, mas é uma alegria de viver Jesus, ele suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí São Paulo ainda fala: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Então fica imaginando, meu irmão, Jesus carregando a cruz, a galera tirando, jogando pedra, batendo, cuspindo. E mesmo assim, ele pegou a cruz e foi até o final. Não se revoltou, não xingou. Não falou: é, vou parar com tudo, chega, largou a cruz e foi embora. Não. Porque muitas vezes nós somos assim. Ah, eu estou na igreja, alguém falou um negócio assim: ah, não vou mais. O padre falou um negócio assim: ah, não gostei, não vou mais. E aí a gente vê pessoas com mimimi. Não, meu irmão, é Jesus. Fala: Senhor, bate palma. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, me ajude a combater o bom combate. E São Paulo fala de desânimo. Quando a gente se deixa desanimar, aí a coisa fica feia. Ah, eu não quero ir na missa hoje, está chovendo. Para! Está chovendo bênção, meu irmão. Se você não for, vai receber bênção. Tem que deixar encharcar com as coisas do alto. Ai, não vou porque está muito calor, na igreja não tem ar-condicionado. Para! Então tem muita gente assim, só que é a hora que é chamado: ó, tem um churrasco hoje, opa! Ó, tem uma pescaria, opa! Ó, tem um final de semana na praia, opa! Aí a pessoa vem o ânimo na hora, mesmo diante de cansaços. Esquece todo o cansaço e vambora, porque é festa. Só que nas coisas de Deus, muitas vezes não vê como festa, vê como peso. Mas à medida que você fizer uma experiência real com Deus, se deixar amar por esse Deus, cara, vira uma festa. Não vira um peso. Vira uma festa. Graças a Deus eu posso vir na missa. Tanta gente que gostaria de vir e não vem, né? Estão acamados, estão em hospitais, assistindo talvez uma missa, ou um grupo de oração, ou numa reunião, assistindo pela televisão, né? Canção Nova, tantas TVs católicas. A gente tem essa disponibilidade e a saúde de poder andar, então ande, vá, se movimente, e que possamos ajudar o próximo. Isso tem que ser uma somatória. A solidariedade nada mais é do que o amor em movimento. Então, à medida que a gente movimenta esse amor que tem dentro de nós, de um Deus que nos ama, a gente consegue ajudar o próximo. Então, você pai que está me ouvindo, você pai que está me ouvindo, deixe-se movimentar esse amor dentro do teu coração. Transborde. Porque tem muito jovem, principalmente filhas, meninas, que se sentem rejeitadas no amor do pai. Porque o pai fala com o filho: aí, filho, e o time? E aí as meninas, namoram? Mas com a filha, não. Não senta, não abraça, não conversa. Nunca disse: filha, você é linda, eu te amo. Então eu quero desafiar você, pai, que está me ouvindo. Primeiro, se estiver bebendo demais, meu irmão, para com isso, cara. Muda a tua vida. Ah, não, mas eu paro quando eu quero. Não, você sabe a hora que você está passando do limite. Então, se isso te faz mal, está fazendo mal para a tua família, meu irmão, já diz um não. Você tem coragem ou não? Já começa a mudar a tua vida. Você que faz tempo que não diz eu te amo para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, você possa nesse momento, meu irmão, se estiver me ouvindo, você possa ligar para o teu filho, se não morar em casa, fala: filho, eu te amo. Filho, opa, está louco, pô, de amor. Filha, te amo. Se puder, vai, dá um abraço. Agradeça a tua esposa por toda a dedicação. Se você não sabe, ela reza por você. Então mude a tua vida, mude o teu jeito. Ah, é o meu jeito, eu vou morrer assim. Não seja burro, meu irmão. Não seja burro, porque Deus te deu inteligência. E muito mais do que inteligência, te deu amor. Deixe-se transbordar. Hoje a palavra é essa: transbordar no amor. Para que a tua família seja curada e para que você seja curado. Senhor, eu te entrego agora toda a família, Senhor. Toca com teu amor, Senhor. Tira todo espírito de rejeição, de falta de carinho. E que hoje, Senhor, aconteça uma revolução. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus Pai, de amor e misericórdia, nos abrace hoje. E que você saiba que a tua vida tem valor.
Oração da família. Ó Deus e Senhor nosso, consagrastes a família como um dos maiores bens da humanidade. Foi no seio familiar que também enviastes vosso Filho único para salvar toda a humanidade. Do mesmo modo, incessantemente vos pedimos, Senhor, que infundas em nós o discernimento para que sejamos fontes e origens de graças dentro das nossas casas, irradiadores de amor e compreensão, e acima de tudo, como portadores da verdadeira caridade fraterna. Senhor, queremos que nosso lar seja o berço da felicidade e imitação do Lar Santo de Nazaré, local que Jesus, Maria e José viveram repletos de vossa presença. Dentre tantas graças, infunde em nossa família os dons da saúde, alegria e prosperidade, e que saibamos conviver fraternalmente com todos aqueles que amamos. Por fim, pedimos que sempre mantenhas nossa família unida e livre da interferência de nossos inimigos. Amém.
Das muitas coisas no meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se ajeitava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizera estrepulia? E mamãe os defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então